Hoje é um bom dia, sim, hoje é um bom dia.
Hoje é um bom dia com Carla Figueiredo,
Diana Figueiredo
e Sérgio Bernardo.
Olá, bom dia. Já passou um mês.
Já? Verdade,
tão rápido. Oh, já não casamos hoje, nem morremos amanhã, não é assim?
Vamos começar.
Ai, por amor de Deus. Que animação.
Já começamos.
Carla, estás tão animada. Seja bem-vindo ao programa Hoje é um Bom Dia, com Sandro Bernardo,
Carla Figueiredo
e Diana Figueiredo.
Mais um mês passou.
É verdade. Na terceira semana de cada mês estamos cá.
Exato.
Por isso é dia 20.
É mais ou menos. Agora, é mais ou menos.
Oh, estamos tão perto do Natal.
Exato, tão lindo.
Por isso, vamos falar do que se passou durante o mês de dezembro e do que é que se pode passar em janeiro.
Temos muita coisa, porque este trio está de volta, não é?
Está.
Cheio de energias positivas, com dicas de viagem, de casa, de poupanças, claro, dicas úteis de redes sociais. E sempre com muita animação aqui
sempre.
Na sua Junta de Freguesia de Belém, na Rádio Freguesia de Belém.
Certo, com muita animação e com esta terceira temporada do Hoje é um Bom Dia.
Exato.
Por isso, podem mandar mensagens para o 929-058-227.
Ai,
tu até pões aqui o número, que é para eu não me esquecer.
Mas tu continuas a saber, tu Diana, sabes?
Eu não sei, mas
também não sabes sempre.
Mas é que já é tão...
Não, já sabem que sou isso, eu que tenho que...
Tu é que tens de dizer, já está à parte.
Pronto, hoje... porque aqui não há improviso, pois não.
Ai, vai, vai, não, que ideia.
Não há improviso. No nosso não há improviso.
Que ideia. Mas estás a falar de improviso e porquê? Porque hoje vamos falar de improviso e de teatro nas escolas em Belém. Um projeto aí muito giro, que eu ainda não vi, mas vocês já tiveram o prazer de ver.
Já tivemos.
Nós vamos ter aqui os convidados na última parte do nosso programa para falar sobre isso e sobre outra peça que estão envolvidos, que vai estrear em dezembro. Ainda podem visitar quando ouvirem este programa.
Visitar. Visita-se uma peça de teatro.
Oh, vai-se
lá, visita-se e vimos-nos embora.
Então, é verdade, visita-se e vê. Não,
tá, vês. Não, vais ver.
Assistir. Sim. Sim. E vamos falar do que mais? Do Natal.
Passagem do ano, tem que ser.
Passagem de ano também.
Vamos dar aqui umas dicas de passagem de ano.
Oh, não. Que é sempre... Pronto, ou passamos debaixo dos lençóis a dormir.
Até não, boa dica.
Também é, quentinhos.
Dormir é a melhor coisa.
Então, olha, mas eu já tenho aqui para vos lançar é uma coisa. O que é que acham que é brain rot?
Não sei.
Sem fazer a tradução assim.
Não, sem traduzir, Brain.
Mas a mãe também não.
Mas mesmo traduzir, todos lá. Deixa começar a fazer bullying. Ai, Diana, tu és tão mal. Brain, ela sabe.
Brain é cérebro.
Certo.
Pronto. Agora, rota.
Não é rota. Não é rota, nem é rótula.
É rótula. Não sei.
Até aí, tu, Diana.
Por acaso também não sei. Eu ia dizer que por acaso também não sei o que é rot.
Então, já lá vamos.
Já lá vamos.
Então, se vocês não sabem, também não vos dizer já.
Vais deixar para o fim, não é?
Olha, o que é que vos posso dizer? Que o cartão Belém está maravilhoso.
Pois está a crescer.
Exato.
Já temos mais estabelecimentos onde podem ter descontos em cabeleireiros, em espetáculos, aventuras.
Sim. Ah. Há lá uma empresa que faz tipo aventuras radicais, escaladas e etc. E tu podes ter desconto nisso.
Ah, olha, eu tenho um recado para ti. Tens que ir buscar o cartão.
Tem que ir ali lá.
Já
está lá há um ano.
Já me disseram, pronto.
Até eu estive lá.
Pois tens que esquecer.
Não está lá.
Está lá quem? Acho que está cá em cima. Não,
pronto, não interessa.
Numa
interessa
das
nada.
Três delegações, das três pontos, numa das duas delegações.
O meu cartão lá está.
Oh, pronto.
Pronto, os ouvintes podem fazer este cartão. Diana, sabes como é que se faz? Os ouvintes podem fazer o cartão?
Não, mas o que faz-me dizer como é que se pode fazer esse cartão, porque já o fizeste.
Não, a tua mãe vai dizer.
Podem fazer através do site, preenchem um formulário ou presencialmente numa das secretarias, das três secretarias. Uma não é delegação, uma é a sede e as outras são as delegações. Para fregueses é 1 euro, para não fregueses que tenham alguma associação à freguesia são 2 euros, neste caso seria 2 euros para ti.
E o cartão, o que é que dá? Dá descontos em vários estabelecimentos, lojas da freguesia. Imagina, cafés, tens desconto, compras uma coisa, tens desconto noutro, no cabeleireiro, se fizeres, imagina, uma mise, tens desconto, sei lá, estou a inventar que não sei.
Mas é uma coisa assim,
gente. Ou é coloração, já não me lembro.
É.
Isso tudo também está no site da Junta de Freguesia. Tem lá as mais de 20 empresas que já participam e é ótimo.
E se é uma empresa que nos está a ouvir, também se pode propor a usufruir e estar neste leque.
Dar 10% de desconto na compra de algo.
Exatamente. Ou podes, também,
algo.
Também é uma publicidade. Né? Tanto alusiva também é. Uma das lojas que estão são as que estão a concorrer às montras de Natal.
Este ano voltou.
Gosto tanto.
Também eu adoro as coisas. Vamos ver, né? Ah, podemos ver no próximo. Ah, não, no próximo.
Não, no próximo vamos dizer quem ganhou.
Pois, no próximo já vamos dizer quem ganhou.
Certo. Mas pronto. Mas pronto. As pessoas podem ver as montras. E que montras são essas?
Então, temos em concurso este ano as montras de, então, vou citar: Clínica Médica do Restelo, Império do Restelo, Leonidas do Restelo, Miss Brownie, Stat Artes Marciais, Bago Mercearia Biológica e Castle Bell.
Opa, e é tão giro as empresas continuarem a participar.
É verdade.
E mostrarem.
Isso, e decoram mesmo.
E decoram muito bem, exatamente.
Tira a criatividade todos os anos para decorar.
Eu confesso,
diferente.
Só via da Bago e está gira. Tá assim, eles fazem sempre uma forma mais.
Biológica, não é?
Exatamente. Sustentabilidade.
Sustentável,
certo?
Exatamente.
E está muito gira. Está muito
Mas
gira.
Do ano passado, eu lembro-me, também aquela Leonidas, sabes quando fomos gravar o programa, estava cheio de chocolates. Estava maravilhoso. Quer dizer, é uma loja de chocolates. Óbvio que ela está cheia de chocolates.
Certo.
Isso era maravilhoso.
Aqui, eu também gostava daqui da Brownie. Tinha aqueles bonecos quebra-nozes.
Ah,
estava alusivo ao quebra-nozes. Mas
muito
pronto, giro. Aqui já estamos
a divagar.
A divagar, sim.
E pronto, e também se passou mais uma coisa. O que é que se passou neste mês na freguesia?
Já não me lembro.
Ah, sim. Ah. Passou-se como se passa todos os meses, no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. Uhum. Temos a nossa feira de antiguidades e velharias, como quiserem chamar. E o primeiro domingo do mês mudámos a forma de inscrição para as pessoas ocasionais. Ou seja, era tudo através de telefone, só telefone, a partir das 9h30 da manhã da sexta-feira antes do domingo, que é a feira, as pessoas tinham que ligar, e depois é imensa gente a ligar. Claro. Esta sexta-feira foi um pouco híbrido, ou seja, já existe um link onde um formulário onde as pessoas podem escrever e podem continuar a fazer chamadas. No próximo terceiro domingo, à partida, ainda vão fazer aqui um misto, mas é para deixar de haver o contacto telefónico. A grande vantagem é que não têm que esperar pelas 9h30 da manhã, à meia-noite e um.
Abre,
já podem fazer a inscrição. Abre, ótimo, o formulário
e, é por
e podem.
Chegada.
Exatamente. Pronto. Agora
é
também
melhor.
Era, mas é muito mais prático. Claro. O que acontecia agora era que alguém atendia, ficava com os dados e depois.
E depois em topos para as chamadas para outras.
Não, as chamadas são tantas que deixas de conseguir receber chamadas porque aquilo entope e bloqueia.
Tem uma pronto. Afluência enorme.
É, tem.
Sabes o que é que entope?
O que é que entope?
O teu cérebro e o da Diana com esta palavra brain rot.
Então
vamos lá. Brain rot. R-O-T, rot, é de podre.
Ah. Ok?
E o que é isto? Vou já revelar, que vocês não ficarem o programa todo a pensar.
Para não romper mais. Para não romper mais, sim.
É a palavra do ano. Não a portuguesa, mas a da Universidade de Oxford. Ok? E esta expressão refere-se ao quê? É ao estado mental do consumo atual das redes sociais. Ok? E então, em português, diz podridão cerebral. E é então a palavra do ano 2024. Esta utilização das redes sociais aumentou em 230%, ok? E a palavra também, o que fez com que a editora da Oxford University Press a selecionasse como a palavra do ano.
Pois, podridão cerebral. A realidade é que se utiliza cada vez mais as redes sociais.
E às vezes, tu já reparaste, só estás lá a existir. Só estás lá a fazer scroll, não é?
É muito verdade.
É um bocado por aí. Se tu pensas assim, as redes sociais aumentam, etc., mas estás-te a divertir, estás a aprender alguma coisa, mas às vezes não, só estás a fazer scroll.
Mas não queres passar o tempo.
Estás a ver histórias todas seguidas. Exato. Tu já nem reparaste o que é que está na história anterior.
No outro dia estava sentado e estava a olhar o que é que as pessoas estavam a ver. A ver o que é que as pessoas, como é que as pessoas consomem as redes sociais. E então fiquei 5 minutos a olhar para um rapaz, para o telemóvel dele, e ele nem via as histórias quase, porque era tão rápido, e depois parava, e depois fazia scroll, e depois parava, fazia like numa, depois andava rápido, depois voltava às histórias. Eu assim, como é que está? Eu também consumo rápido, mas não assim. Não sei.
Pois, não sei. Se calhar tu consomes com uma rapidez que não te apercebes.
Pois. Não
te apercebes. E em Portugal ainda não se escolheu a palavra.
Não, está. Tu podes votar na palavra do ano, ainda não foi escolhida pela Porto Editora. Vais a palavradoano.pt e podes escolher.
E há algumas destas que tu puseste aqui.
São estas que estão.
Então, auricular, conflitos, fogos,
imigração ou inclusão também.
Ok. INEM?
Sim.
Ah, jovem, Liberdade, Polícia, Transportes.
Mas isto são pessoas, são palavras que as pessoas dizem
que é Porto. Exatamente. Não, é mais ou menos que é destaque das notícias, ou que houve mais utilização geral, ok? Tanto nas redes sociais como nos mídias, etc. Tal como aquela, o Brain Rot, é a mesma coisa. Okay. O conceito é o mesmo. Foi muito utilizada no ano inteiro de 2024.
Isso não sei.
Olha, eu acho que escolhi a Transportes.
Porquê? Mas é giro saber porquê é que escolhias transportes.
Olha, porque isto agora há greves de transportes, como tu dizes, coisa é CP a fazer greve em metros, é Ubers a fazer greve, imensos transportes a fazer greves.
Tá,
pronto,
sim.
É durante imenso.
Eu por acaso acho que não era porque seria eu, mas eu acho que também se falou muito foi o INEM.
Também.
Eu acho que sim, porque todas as questões e, os problemas que possam ter havido. E tu?
Eu escolhi, e aliás, porque votei hoje, escolhi Liberdade.
Também pensei nisso.
50 anos, 25 de Abril.
25 de Abril, okay. Exatamente.
Foi por aí. E acho que é um marco importante a liberdade que nós temos. O podermos estar a falar aqui
é uma
e
liberdade.
Dizer bem, mal, falarmos o que queremos, sem termos o lápis azul, etc. E para tudo.
Sabes. Mas, espera.
Ah, espera, a nossa produtora está-nos ali a castrar.
Está-nos a fazer censura, a nossa produtora.
É o preto. Ah, é o lápis preto.
O lápis preto.
Ela, não, nunca ri nesse botãozinho, não.
Eu no, ontem, vi um bocadinho de uma reportagem com o Rui Carvalho, né, que é o nosso ator, que já é ator há
90.
Há 90.
Não,
ele tem 90. Tem 90.
Tem 90, mas deve ser para aí 80, ele deve
ser. Sim, mas é o ator mais velho que está em cena. E ele contou que na altura do. Ele lançou um livro ou uma peça, não quero precisar a 100%, mas uma dos exemplos da censura foi, eles tinham um ponto de embarque, onde tens as luzes, né? As duas amarelas e a vermelha, que é quando tu podes ou não podes passar. Nessa altura a censura foi tão grande na revista, não deixaram pôr a luz vermelha no meio.
Então?
Porque a luz vermelha era associada ao comunismo, né?
Certo.
Pronto, então eles não deixaram pôr a luz vermelha. Então eles, em vez de pôr a luz vermelha, puseram em roxo.
Okay.
Porque na censura, no teatro que ele fazia, era, usavam a cor roxa como censura. Então eles puseram a luz, em vez de ser vermelha, roxa. Então, não fazendo alusivo ao comunismo, acabou por fazer alusivo na mesma à censura.
Por
isso a revista acabou por ser marcante nesse sentido também. Por isso, imagina, nessa altura então, a quantidade de coisas havia. Ele deu exemplos enormes de coisas que mudavam o sentido todo porque não se podia,
porque não se podia dizer aquilo.
Olha, exatamente. Mas a palavra auricular, a única coisa que eu me lembro de auricular foi aquilo do primeiro-ministro.
Exato, até aí. E foi um badalado, porque aí foi um bocado também. Diziam que era censura, que era. Ou seja,
que nós éramos movidos a erro hoje.
Exato.
Diziam-nos no auricular.
Daí ser uma das escolhidas pela Porta Editora. E também, não sei se eles vão fazer pesquisa da quantidade de vezes que é utilizada aquela palavra. Que eu acho que também é por aí. Então, e se não fosse nenhuma destas palavras, que palavra é que tu usas, que achas que usas muito?
É assim. Não é assim.
Não,
é.
Não, se calhar
imagina.
Imagina.
Que ela usava imagina, mas não era deste ano, era de sempre.
Não, mas este ano estou a dizer muito imagina.
Imagina.
É a tua bengala.
Imagina, sim.
Pois.
Eu começo a falar e é. Imagina, ele fez isto. Imagina, hoje o professor e a mãe está sempre a dizer: mas imagina. Imagina.
A palavra dela é imagina. E a minha?
E a tua? Vá.
Ai, a Diana.
A Diana. Está sempre. Oh, Diana. A Diana, anda cá. Diana faz isto. Sim. Oh, Diana. Não?
Não. E a tua?
Não sei. Por mas acaso, não sei.
Também não acho que tenhas assim uma palavra.
Andei a tentar pensar quando pensei nisto. E não sei que palavra é que eu tenha, que nem sei que bengalas é que tenho. Mas pronto, deve ser carro, quando embruxado com o carro, e então devo ter publicado sobre o carro mil e uma vezes.
Por acaso, mas não me lembro de alguma coisa que tenha publicado muitas vezes. A dela é fácil, mas é porque nós estamos muito próximos e estamos sempre a ouvir. Imagina. Imagina.
Não, eu escrevo muito nas frases, as frases começam sempre.
Imagina.
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 Então, Diana, tenho um desafio.
Imagina.
Não dizer imagina.
Não, lança lá o que é que vai acontecer na terceira e na segunda parte do programa com o Imagina.
Imagina, na próxima parte do programa vamos ter a minha rúbrica, a rúbrica da Carla, a rúbrica do Sandro, e vamos passear um bocado pelo Natal, pelo Ano Novo, e vamos improvisar um bocado.
Mas nós?
Nós não.
Já improvisamos tanto.
Mas por agora vamos ficar com novas músicas. A todos um bom Natal e Last Christmas.
Sejam bem-vindos, vamos falar de quê? De Natal!
Comida!
De Natal!
Pronto, mas comida, vamos falar de comida,
mas várias coisas.
E de algumas tradições.
Certo,
exato.
Vamos voltar ao mesmo. Quais são as nossas tradições?
Não, não vamos nada, não vamos ao mesmo.
Não?
A minha dica é: se não houvesse bacalhau, o que é que tu comias?
Ah pá, hoje vinha a falar nisso.
Ai sim,
se era peru ou bacalhau.
Não, não, se pudesses comer outra coisa, sem ser bacalhau, podes comer. É permitido ou não? Naquele 24-25?
Ah pá, para mim não.
Não é. É só bacalhau.
Para mim é só, pode não ser só.
Então,
mas tem que ser bacalhau, ponto.
Porque nós lá em casa comemos bacalhau e polvo. Okay?
Pois, nós às vezes, cozido, temos polvo. Okay. Às vezes temos.
Isso é mandatório sempre na noite de Natal, ter os dois pratos. Mas podes comer, por exemplo, esparguete à bolonhesa?
Não.
Ai, não.
Que horror.
Francesinha?
Não, não, claro que não.
Não faz sentido, não faz sentido.
Porquê? É comida e é comida boa. Vocês não gostam de francesinha?
Não, mas imagina.
Não gostas de esparguete à bolonhesa?
Mas imagina, Natal é aquela altura que tu tens para comeres refeições que não são tão costumes tu comeres todos os dias, mas sim naquelas alturas. Por exemplo, nós comemos bacalhau à cama de salsa, não é algo que nós tenhamos. Nós.
Ai, à cama de salsa! Ui, ui, rica!
Ah, sim, isso é para nós ouvir o resto dos nomes, mas é com batatas douradas confeitadas com azeite.
Confeitadas.
Confeitadas.
Fitadas, fitadas.
Confeitadas com uma ligeira camada. Isto é que o Humberto, ele devia vir aqui fazer o menu todo o menu do Natal.
Mas isso também não é tradicional. O tradicional é as batatas, as couves.
Não, é bacalhau. Bacalhau,
é bacalhau.
A tradição, lá está.
Sim, a tradição é bacalhau com todos. Que é com as couves, com a batata, com.
Então, mas isso há no dia a seguir na roupa velha.
Pois nós fazemos a roupa velha no dia.
Não, a roupa velha é com os restos da comida.
Exato. Certo, mas a gente guarda uma posta de bacalhau.
É só tão tanga.
Não, não, a gente guarda uma posta de bacalhau para o dia a seguir. Pois acontece, como o ano passado, que nós estávamos tão cheios, tão cheios, tão cheios, que não houve.
Ah, ok. Mas estava lá a aposta.
Estava lá a aposta, fez a roupa
não, fizeram
velha,
roupa velha.
Mas não comemos. Pronto, ficou para o outro dia, para o outro dia, para o outro dia. Pronto.
Mas é a magia do Natal, tipo, é a alegria, tipo, tu fazes comida, mas sabes que não vais comer aquilo tudo, por mas fazes é comida fazer... só por fazer comida.
Certo, então podes fazer comida com francesinhas.
Não, não faz
com
sentido.
Pizza.
Não faz sentido. Tu vais fazer francesinhas. É... Ah.
Não, mas estou a pôr aqui em questão.
Não, porque isso é algo que tu podes comer todos os dias. Eu, agora vou comer uma pizza. Vou comer uma pizza no Natal. Vou comer uma francesinha no Natal.
Até no Natal consoada. Não podes. Até não podes comer bacalhau todos os dias. Confitado.
Podes, mas
com confitado.
Não podes. Não, não faz sentido. Não faz
mas
sentido.
Sabes que eu às vezes como aqueles doces de Natal durante o resto do ano. Eu peço para fazer.
Não,
rabanadas,
não.
Adoro.
Não, só no Natal.
Ai, não,
Natal.
Não, não. Às vezes quando me dá aquilo
não,
tipo desejo
não,
de gaja.
Não.
Às vezes,
quando estou de grávida, dá-me isso, eu penso a minha mãe para fazer.
Não. Rabanadas só no Natal.
Não. Ai, não.
É tudo só no Natal. Mesmo que não se coma, porque não se come, é só no Natal.
Não se come naquele dia, come-se a seguir, a seguir.
Como tu que és magra, porque eu como.
Yeah, mas ninguém lá em casa come aquilo.
Então vocês só fazem.
Ficamos mesmo... muito cheios.
Não, nós compramos aquilo já a saber que ninguém vai comer aquilo.
Ah, não, isso é desperdício.
Não, comendo ao longo
dos
dias.
Não é ninguém. Exato, é aquela coisa que a mesa vai ficar lá durante 4 dias e vai-se comendo durante os 4 dias. Mas dia 24, efetivamente, os outros ainda vão ficar lá.
Olha, e no outro dia estava ouvindo uma rádio concorrente. Todas as rádios são concorrentes a nós. Consoada de pijama ou roupa de gala, assim, bem vestido.
Arranjado,
nem uma coisa nem outra. Eu visto-me normal.
Exato.
Pronto, mas pijama não?
Pijama não.
Nem aqueles pijaminhos todos não. Bonitinhos,
se,
todos iguais.
No máximo,
Natal.
Era isso que eu ia dizer. Eu estou a tentar, mas ainda não fiz, comprar camisolas de Natal para toda a gente, pitarmos uma fotozinha, está tudo de Natal e a giro.
Sim,
só que o problema é que estavam um bocado caras, então comprar 7 ou 8 camisolas não adeceu.
Compras umas suetes vermelhas também?
Não, não quero. Ah. Vou esperar pelo próximo ano, vou àquela loja chinesa que não se pode dizer o nome online, mando vir para aí em fevereiro ou março, que estão em promoção, que custam 5 ou 6 euros, nem tanto. Para comprar para o dezembro de 2025.
As coisas têm que ser grandes, porque depois as pessoas podem engordar.
Não. Aquilo, a nossa minha família não engorda.
Não engorda?
Não.
Pronto,
mas é 25 pode ser passado com o pijama, 24 não pode ser passado
não,
com o pijama.
25 pode ser porque já não estás em,
exato.
Estás em casa e
25
em festas,
é o dia, tipo, pronto.
Mas sabes que para mim é um bocado diferente agora. A voar. Eu, por exemplo, 24 este ano vai ser em Milão.
Ah.
Por isso nem sei bem como é que vai ser o meu Natal. Depois o 25. Toda a gente se veste e vai jantar, vai almoçar a casa de um dos tios, etc. Ou seja,
em família
também.
Não é pijama, pronto.
Não é pijama. Ou seja, porque o 24 depois depende das famílias, porque sim. Se tens famílias divorciadas ou etc. Então vais um para
metade,
outro.
Metade, certo, sim.
Então é diferente. Mas olha, em Portugal, sabes que há muitas tradições. Proença à Nova, eles ensinam a fazer filhós de Natal. É a tradição de lá, deles.
Ok. As filhós de lá são boas.
Pois são muito boas.
Águeda tem o maior e o mais pequeno Pai Natal do mundo. Okay? Depois, a Marinha Grande tem lá o presépio tradicional.
Em vidros. Em vidro, não é? Uma coisa qualquer, a Marinha Grande.
Sim. Depois tens, por exemplo, Óbidos. Já falamos de Óbidos, não é? É preciso. É a Vila Natal, não é? Ou seja, e tens ainda, por exemplo, o Madeiro. O Madeiro não é só de Penamacor, mas eles têm o maior madeiro de Natal. Okay. Há mais terras a ter, mas
pois
eles
há,
têm.
Sim, há muitas terras que têm
o maior.
Tradição.
E agora, Diana, o que é o madeiro?
Eu não faço ideia.
Eu já sabia.
Que é um boneco grande de madeira.
Não. Vá, tenta. Está perto.
Está
perto.
Não é
quebra-nós.
Não. Esquece o boneco.
Não, não é um boneco.
Não é um boneco.
Não. É madeira.
É uma torre de madeira. É uma torre de madeira e depois deita um fogo.
Não, não.
Isso é uma tradição?
É uma tradição, sim.
No ano novo?
Natal. Não, no Natal.
No Natal, por quê?
À noite, na noite 24, depois de jantar, as aldeias, etc. Aquecer.
Okay. Faz sentido, faz sentido.
E depois eles têm tasquinhas e vendas de artesanato, etc. Isto são algumas tradições do país.
As nossas vão ser as de sempre, não é? Porque não se vai mudando muito, mas
não,
pronto.
Não se vai mudando.
Mas isso é por ser que é uma tradição.
Certo.
Não é? Se porque se faz igual.
Continua, mas há muito trabalho.
Pois.
Ah, vocês já disseram.
Sim, já sabem.
Já sabem todos, não vale a pena.
Muito bem. Agora, depois do Natal, vamos ao quê?
Vamos a um separador.
Um separador e voltamos já a seguir.
Hoje é um bom dia, sim. Hoje é um bom dia.
O nosso voluntário, realizador e produtor português José Braona, que em outubro estreou o filme Sobreviventes, morreu no dia 23 de novembro em Lisboa aos 55 anos. E ele era voluntário aqui da Rádio Freguesia de Belém.
Sim, deixou-nos um legado fantástico. Aqui tinha um programa quinzenal, as histórias do rock e o rock das histórias.
Vamos ouvir parte do seu último programa no ar, sempre a rock and rollar. Verão, este é o 29, episódio 29, verão Bob Marley, The Specials e Manu Chao.
Sempre a rock and rollar. Um programa de José Barahona. As histórias do rock e o rock das histórias. Boa noite, bem-vindos a mais um Sempre a Rock and Rollar.
Oh,
Boa noite, mais uma vez bem-vindos a este Sempre Rock and Rollar, aqui na abertura com a banda de Kevin Rowland, os Dexys Midnight Runners e o tema Gino. Sempre a rock and rollar. Um programa de José Barahona. As histórias do rock e o rock das histórias.
Só deixar um beijinho especial à família e lembrá-lo sempre como uma pessoa sempre animada e que esteve presente aqui na Rádio Freguesia de Belém, e é isso que é interessante, sim, né? O legado que deixa, tantos programas que deixa.
Sim, que podem ouvir no nosso podcast os programas que ele gravou e acompanhar, sim, para continuar na memória de todos.
Exato, agora vamos continuar com as notícias positivas. Queremos um olhar diferente sobre o mundo e por isso temos esta rubrica para si. O lince ibérico já não está em perigo de extinção. Chegou a ser o felino mais ameaçado do mundo e conseguimos mudar este feito extraordinário e agora está fora das listas de extinção. Neste momento, o número destes animais passou de 94 para 2000.
OCDE revê em alta o crescimento do PIB português para 1,7% em 2024. Esta previsão conta com a inflação em Portugal, medida pelo índice harmonizado, e é uma taxa de 2,7% em 2024 e 2,2% em 2025.
O cheque livre destinado à compra de livros tem um valor de 20 euros, que podem ser descontados na aquisição de livros de igual valor ou superior. Perto de 30 mil cheques de livro foram emitidos no primeiro mês do programa, o que prefaz 15% do total de beneficiários, segundo a contabilização feita até dia 1 de dezembro pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.
E as pessoas ainda podem ter este cheque livre, não é?
Os candidatos ao cheque livre podem solicitá-lo através da plataforma souleitor.pt, onde estão também assinaladas as livrarias aderentes.
Pois, eu tenho duas filhas, mas nenhuma delas tem idade. Uma é muito velha, a outra é muito nova.
Pronto. Vale relembrar que estão excluídos os manuais escolares, dicionários e livros de apoio ao estudo.
Uma agora, excelente iniciativa.
É ótimo. Agora vamos na rede com Diana.
Então, no último na rede, falámos do Spotify Wrapped, que por este andar já deve estar no seu Spotify. E agora vamos falar sobre o que é que foi mais pesquisado nas páginas da Wikipédia. Temos várias coisas.
Deixa-me adivinhar.
Ai, diz-me.
Cristiano Ronaldo.
Inema.
Para além do Cristiano Inema.
Foi a palavra que eu escolhi.
Na Wikipédia, não.
Sei que não.
Está cá, mas okay. Não é os tops de, não há, de Wikipédias do mundo. Temos grandes. O primeiro tema é um caso. Temos mortes, de quem morreu em 2024. Temos um grande destaque à política, devido a todas as eleições que houve este ano. Em segundo lugar, temos a Kamala Harris. Terceiro, eleições presidenciais dos Estados Unidos da América. Quarto lugar, acho que foi um dos casos políticos, criminosos e assim, que mais teve em alta este ano, que até foi reaberto devido à grande influência que teve no TikTok e repercussão, que foi do Lil e Eric Manet.
Os irmãos.
Ah, os irmãos.
Que também tem uma série agora no,
na Netflix.
Na Netflix, que aconselho a ver, se quiserem ver. Eu já vi, mas não, nunca bem. Donald Trump também. Depois também temos vários filmes, como o Deadpool, que estreou. Temos Taylor Swift aqui. Pronto, né? A fazer a sua presença, ChatGPT, porque isto agora está
na moda.
Está na moda. E o Cristiano Ronaldo aparece aqui na posição 20 dos mais pesquisados.
Só.
É verdade. Também quem quer saber da vida do Cristiano Ronaldo?
Não, mas sabes que ele agora, recentemente, até se juntou com o Mr. Beat e tiveram. Aliás, antes de dizer isso, o Cristiano é a personalidade que tem mais seguidores no mundo. Okay? E ele nas primeiras 24 horas de lançou o canal do YouTube.
Ele teve imenso. Chegou logo a um milhão.
Foi exatamente ao mais. E ele agora voltou, lançou-se com o Mr. Beat e tiveram também imensas visualizações. E por isso é que eu estava a dizer. Ele tem estado aí na berra. Pois, se calhar ele está na berra, mas na Wikipédia não querem saber. Não
sim,
querem
na Wikipédia não precisam de saber.
Pois, não querem saber.
Mas também está na posição 20, portanto, mas não é assim tão menos pesquisado que as outras pessoas todas. Mas pronto, fica interessante. Agora vamos ver qual é que vai ser a novidade das redes sociais para janeiro de 2025.
Não sei, ficamos à espera.
Muito bem.
E agora?
Isso sai em janeiro.
Em janeiro.
Conta-nos em janeiro.
Muito em janeiro, vou-vos contar tudo.
Muito bem. Agora ficamos com mais música de Natal, claro.
Pinheirinho.
Oi?
Não é?
Não é para cantares.
Ah, desculpa.
Pronto, mas é exatamente Pinheirinho de Natal. E voltamos já de seguida na Rádio Freguesia de Belém com Santo Bernardo, Carla Figueiredo, Diana Figueiredo, para falarmos do quê?
Passagem de ano.
Até já.
Vamos falar agora de passagem do ano.
Tradições.
Tradições. Onde vão passar, quer saber tudo.
Primeira pergunta, tenho uma pergunta para vocês. Já dormiram na passagem de ano?
Não. Não.
Imagina, não passarem a passagem de ano. Quer dizer, passaram, não é? Porque estamos a dormir.
Não.
Eu já.
Já dormi, tipo, à meia-noite e meia já estava a dormir, mas à meia-noite não.
Que dia incrível às 11, para dormir.
Adormeci às 11, acordei à 1 da manhã e eu, boa, já está.
Ah, oh, yeah. Perdeste ali.
Perdi e pronto. Mas este ano também, deixa-me dizer-te, estou a aterrar às 11h30 da noite, aliás, desculpa. Por isso a minha passagem de ano vai ser ali atravessar a ponte 25 de Abril, se calhar ainda fardado.
Não, então se calhar em vez disso ficas lá à porta do aeroporto e
pronto, mas conta. E vocês, têm planos?
Não.
Tenho.
Ah, claro, a mãe vai ficar em casa, tipo velha. A filha vai curtir. Mas sabes que, desculpem lá, há países onde as pessoas, a tradição é como nós no Natal, a passagem de ano é para ficar com a família. E nós não, nós não. Nós é sempre, vamos ficar com amigos, etc. Nunca é com a família.
Sim, Natal é família, novo amigo.
É, não é? É um bocado por aí, em Portugal, ou não?
É, eu acho que sim, sim.
Claro,
sim,
depois
sim.
Quando tens filhos pequenos, etc. Pronto, sim, tens que ter é família.
É um misto, é junto, não é? Mas sim, acho que acaba por ser nesse sentido, sim. Estamos todos...
Diana, quer saber onde é que tu vais? Conta. Ah, não, ainda é segredo? A mãe ainda não sabe?
A mãe já
não,
sabe.
Mãe já
o pai
sabe.
Não sabe.
O pai tão... O pai?
Vai saber o dia 20.
Vai saber. Mas pronto, vou passar um hotel.
Oi, fancy.
Verdade, fancy custa um caro. Dia 31 para um é caro aquilo. E pronto, vou passar aqui
com... Mas sabes que já é uma tradição de muitas pessoas passarem em hotéis.
Não, mas acho que não é nada de especial, não é? Daquelas passagens de top.
Mesmo
é mesmo
básico.
Porque já é tudo caro.
Que é básico, então compraste isso. Sabes que aqui em Belém tens aquele hotel novo?
Oh,
tem
Sandro,
uma festa grande, vai ter uma grande festa.
Estas perguntas não podem ser respondidas
pronto,
em direto.
Desculpa. Pois. Então está bem, vamos continuar. Mas não, pronto, há muitas pessoas que fazem passagens de hotéis porque têm comida
é
e bebida e têm música. Pronto,
é
tens,
sério?
Sim, depende do pacote que tu compraste, mas por norma tens comida e bebida incluída e tens música. Temos falado isto off the record, já vais devolver isso e vamos comprar isso no sítio certo. Não sei, vais comprar um a sério. Por se não tiver isso, qual é a piada?
Não, a piada é só. Pronto, passar com a pessoa. Não é nada.
É a companhia.
Está bem, mas pronto, nós
companhia.
Não é passar o ano novo no hotel. É pronto, passar com a pessoa. Não quer passar em casa, não quer passar em casa. De
certo, outro. Percebi. Está tudo
está tudo dito.
Pronto,
está tudo
dito. Vamos saber quais são os planos para as pessoas.
É passas, passas à meia-noite.
São passo, às vezes passo um passo.
É uva passa. É uva passa, é o champanhe. Não, é Manemes, só fiz uma vez e não.
Credo que.
É
olha, para cá, estás a ver? Não faço com passas, deixei de fazer de passas.
É sério?
Odeio. Por exemplo, agora comprei bolo rainha esta semana. Já foi metade do bolo em 3 dias. E lá misturado até como. Mas se tiver só de comer. Ei, não. Até este tiro de lá.
Nós compramos aquelas pequenininhas.
Que é para não.
É que para ser mais rápido.
Mas olha, eu gostava de fazer a tradição da Dinamarca.
Qual é?
Partir pratos. Adorava partir pratos. Deve ser
badagir. Deve ser um
stress release. Sabes que eu já fiz uma vez? Vais a um sítio onde partes coisas. Pronto.
Muito bom.
Podes partir coisas. E
gente, isso colmata tudo porque sou craque em praticar pratos e copos. Pratos não, mas copos.
O ano passado foram dados como prenda de Natal ao meu pai e à minha mãe copos de vinho, porque eles partem aquilo. Aquilo não passou de janeiro.
Ah,
e a prenda foi dada em dezembro. Não,
mas desta vez só parti dois.
Mas vale ir ali àquela loja aqui ao lado do Restelo e comprar uma data deles logo.
Só parti dois.
Muito bem.
Seis.
Vocês têm a tradição de vestir a roupa colorida?
Sim. Não, a roupa. Não.
Que cueca. Cor?
Ah. Olha, o ano passado vesti vermelho, que eu queria a paixão da minha vida.
Mas dizem que é azul bebê.
Sim, por causa da saúde.
É prosperidade.
Não, é saúde.
Prosperidade, não é?
Eu acho que é
prosperidade. Não, acho que é
saúde.
Prosperidade. Pronto.
Porque há países, por exemplo, a América do Sul faz branco. Os brasileiros fazem, investem-se todos.
Vês, olha,
também.
Vestiste em janeiro e tiveste a paixão no final do ano.
Olha, olha
lá. Ninguém ouve.
Tu que fazes?
Ai não, olha ele a ouvir isto.
Se não lhe mandas o link, ele não ouve. Não vai desaparecer. Tu.
Eu.
Tu agora já não há em Portugal, mas o bolo rei antes tinha a fava e tinha o brinde.
Certo, aqui não, porque depois as crianças
agora tiraram por causa disso. Mas sabes que há ainda países que fazem. A Bolívia põe moedas nos bolos. E ia dizer, porquê não fazes isso para as tuas filhas? Pões, tu vais fazer bolos, põe moedas.
Ah, é, porque pois, está bem, vou pensar nisso. Pois a gente engana-se e come.
Ah, vais comer uma moeda. Mas não. Há aqui uma moeda estranha. Do Chile.
Estranho.
Sabes o quê? Algumas famílias passam a noite
no cemitério.
Yeah.
Nós falámos nisso ano passado.
Falámos. Olha, já não me lembrava.
Falámos nisso ano passado. Passavam no cemitério.
Mas porquê?
Não sei.
É para estar com os entes queridos, etc.
Não me lembro porquê, mas lembro-me que passámos nisso. Pronto. E pronto, e depois vão-nos contar em janeiro, através do 929-058-227, como
quais
é que fizeram a vossa
planos?
Passagem de ano.
E agora. Para fazerem uma passagem de ano em condições, vamos ouvir as dicas da Carla, que parece que ela tem aí umas coisas para poupar dinheiro.
Ok. Então vamos para as minhas dicas. A primeira dica de todas é em dezembro já ter as prendas todas de Natal feitas e a gente não se preocupar com nada. A segunda dica é fazer a lista do que é que vais comer no dia 24, no dia 25, quem compra o quê, quem faz o quê e isso tudo. Acho que isso é das melhores coisas. Depois é as dicas de habituais. Não ir ao supermercado com fome.
E faço isso tantas vezes.
Pois, eu também.
Sim,
mas
impulsivo.
É a pior coisa que se pode fazer.
Muito impulsivo.
Porque depois nós, além do que está na lista, vêm mais coisas.
Uhum.
O fazer a lista, claro. Além de fazer a lista, é fazeres o plano da alimentação. Por exemplo, imagina, compras frango, carne picada e não sei o quê. Teres, se não fizeres, no limite, ter na porta do frigorífico ou noutro sítio, tudo o que tens na arca ou no congelador, e tu vais fazer um planeamento.
Isso também ajuda a não o desperdício alimentar, não é?
Certo, não desperdícias. E de vez em quando ter um dia dos restos, dos redons, e aproveitares todos os restos que tens no frigorífico, porque não existem restos. Comes sempre tudo até ao fim, é isso?
Não, nem tenho cozinhado em casa só para ver.
Ah, pronto. Mas mesmo sem cozinhar em casa, podes ter restos. O arroz que trazes com o frango. Ou...
Não, nem sai. Eu saio
regular
do restaurante, atenção.
Pronto. Mas sim, mas as dicas são essencialmente programar, planear, tudo com P's.
Com P's?
Programar, planear, pagar, pensar, poupar.
E isso ajuda a poupar.
É, sim, sim, P's.
Muito bem, ficamos com os 5 P's, a Carla.
Ficamos com os 5 P's, sim.
Sabes o que é que vamos fazer? Já
vamos
estamos
ouvir
a falar
uma música.
Vamos, e temos aí uma parte que eu vou acreditar ainda que vai ser giríssima. Porque temos uns convidados especiais que vão falar de um projeto que está aqui envolvido.
Vamos improvisar. Não, eles é que vão improvisar. Ou já, improvisam, já. Eles improvisam sempre.
Nós já inventamos depois.
Já inventamos depois.
Antes disso, vamos todos cantar.
It's beginning
to look like Christmas. Ah,
era para tu cantares agora, tio.
Não, ela não.
Não, eu não vou para o Gatão.
Não.
It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, it's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sure, it's Christmas once a more.
It's beginning to look a lot like.
Não, não, tu não foste tu que disseste que isto aqui não era o Blind Got Talent.
E não é? Não. Mas é Natal.
Está a fazer assim muito eco. Eco. Isto está a fazer muito eco.
Não está a fazer, Carla.
Carla, é só na tua cabeça. Mas olha, isto não é Blind Got Talent. Mas é Natal. Natal, tudo se desculpa.
Oh, é uma exceçãozinha.
Exato. Olha, vamos lá falar de coisas sérias. Nós temos convidados aqui em estúdio. Que são uns convidados muito especiais. Temos aqui o André Maurício e a Sofia Fernandes. Bem-vindos. São do grupo Utopia. Vocês foram os fundadores do grupo Utopia, que está aqui muito relacionado com a junta, que tem feito uns trabalhos super interessantes. Eu ainda não vi, mas aqui a Carla e a Dena já viram.
Já vimos e gostámos muito.
Que é teatro nas escolas de improviso. O que é isso? Para quem nos está a ouvir, sem ser o nome teatro de improviso, né, nas escolas, sim. O que é um bocadinho isto?
Olá, eu sou a Sofia, obrigado por nos terem aqui. Falar coisas sérias não é connosco, mas vamos fazer o nosso melhor. Nós, na verdade, fizemos um curso de teatro juntos há 2 anos com os membros todos que fazem parte do Utopia e era um teatro de improviso. E, entretanto, nós não tínhamos sítio onde ensaiar, então andámos a bater às portinhas todas. Eu vivo em Belém e acabámos por falar com a Junta de Freguesia que nos ajudou a encontrar um espaço para que, uma vez mais, em Caselas, portanto é onde eu vivo, portanto foi tudo muito bem.
Sofia, é a tua casa? É a porta da tua casa? Não,
é literalmente à porta da minha casa, isto funciona muito bem para mim. Não funciona bem para as outras pessoas que vivem no centro de Lisboa, mas não interessa. E então a Junta de Freguesia acabou por nos colocar em contacto depois com outros clubes, outros teatros, como o Teatro de Belém, do Clube Belém, e onde nós temos ido fazer, e aí fazemos espetáculos para adultos à noite. Outra coisa que também temos estado a fazer é, com a Junta de Freguesia, trabalhar um bocadinho mais para fazer para crianças. São teatros um bocadinho diferentes. O teatro de improviso é feito na hora, portanto é o fast food, este é o fast teatro. Mas a grande diferença é que existe um plano por trás, e para quem não conhece de todo o teatro de improviso, se pensarem no César Mourão, é esse tipo de teatro. Portanto, é um teatro que tem alguma estrutura por trás, mas vai depender a história, e nós vamos completamente adaptar tudo àquilo que nos é dado pelo público.
Ok, vocês imaginam, André, vocês começam, têm um tema e vão têm alguns chavões, como é que é? E depois lá está, o público vai-vos alimentando. Como é que isso funciona, a vossa peça?
Nós, normalmente, cada espetáculo, nós sim, que escolhemos um tema. Nós, por exemplo, o primeiro espetáculo que nós fizemos enquanto grupo foi Em Frente ao Careca.
Ok.
Foi um espetáculo ao ar livre, foi para apresentar o nosso grupo para os moradores de Belém. E o que nós escolhemos foi o tema Belém. Okay. Ou seja, nós fomos a buscar os pastéis, o padrão de descobrimentos, toda aquela envolvência de Belém, e utilizamos isso enquanto o mote das cenas. Mas claro que todo o teatro que nós fazemos envolve muito o público. Nós fazemos entrevistas porque nós achamos que é muito mais rico, e as pessoas gostam muito mais quando se reveem no palco. Então nós tentamos apanhar as coisas que as pessoas dizem, os trejeitos, o que é que elas estão a fazer, e tentamos trazer isso para o palco, e é isso que torna o nosso espetáculo mais rico, e as pessoas realmente interagem muito mais.
E é uma caricatura. Imagina, nós começamos a falar contigo, Sandro, e tu vamos assumir que vais com a tua família. Nós percebemos que tu foste ao teatro naquele dia, ou se aconteceu alguma coisa, porque em conversa vai surgir, depois há alguém que se ri um bocadinho mais. Nós perguntamos, mas fica-te, então estás a rir disto do Sandro. Ah, olha, o Sandro faz isto, e nós pegamos nisso, vai ser uma caricatura brutal do Sandro, mas tu vais ver a tua vida, o que é, o que nós achamos que é, e depois extrapolamos aquilo para o futuro, para uma coisa incrível. E é aí que as crianças adoram ver as suas histórias, algumas até querem mesmo filmar, porque a história, às tantas, ele não sabe o que é que vai fazer no futuro, não sabe se vai para gestão, para teatro, para o que quer que seja, e nós estamos a definir tudo pela criança.
Exato.
Mas já é uma história que ele já é presente nos Estados Unidos.
Vocês têm tipo uma bola de cristal quase para as criancinhas.
Claro, claro, é isso. E por isso é muito interessante, porque no final do dia tu estás a ver a tua história em palco, e é isso que torna a coisa muito mais interessante.
Porque o André te confidenciou-me, a última vez que esteve no Belém, porque vocês preparam, mas depois nunca usas o que preparaste, não é?
Exatamente. Eu disse-te isso em confissão.
Eu sei, mas eu...
Olha, obrigada, Carla, por partilhares
nada,
com
nada,
os
nada,
vossos
nada, 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 nada.
Sim, é verdade. Nós temos uma estrutura por trás, é por isso que nós dizemos que ensaiamos. Ou seja, nós temos técnicas de improviso. mas não há um texto preparado. E o que eu estava a dizer à Carla é que eu de vez em quando nos ensaios faço coisas que eu acho tão boas que podia utilizar no espetáculo.
Sim. Mas depois não utilizas.
Não utilizo porque eu acho que vai contra a essência do improviso.
Até percebo que tenham alguma coisa preparada, porque imagina que o teu público não te está a dar conteúdos, né? Não te está a dar resposta. Tu tens que ter alguma coisa para os animar,
não, mas,
né?
Mas há coisas, por exemplo, nós já nos aconteceu fazermos ensaios que são tão boas, isto devia ter sido no espetáculo. Mas imagina, imagina que nós fazemos uma cena que é baseada num casal que se divorciou e voltou a juntar, por exemplo. Epá, nós pegamos nessa cena, fizemos em ensaio, lá no Caselas, epá, e depois se nós pegarmos, se nos acontecer, entrevistarmos alguém que se divorciou e agora voltou-se a juntar com aquela pessoa, epá, podíamos encaixar aquilo que já fizemos.
Claro, era perfeito, né?
Só que depois há aquela pessoa que é um bocadinho mais velha, depois ele disse-nos que veio do fundão, temos que pôr as cerejas, depois ele disse. Portanto, vamos ter que fazer aqui muitas associações. Portanto, os nossos ensaios são, acima de tudo, associações muito rápidas que tu tens que fazer, e por isso, para os miúdos, isto é muito bom, até porque nós agora estamos a fazer aulas às quartas-feiras com miúdos. Porque isto aumenta o ritmo de raciocínio, tem que ser muito rápido. Eu venho da área de matemática e finanças e põe-me à prova. Portanto, eu adoro matemática, mas põe mesmo.
Matemática.
Sim, depois temos um advogado.
Posso-me juntar a ti também. E nem sei para que é preciso.
Não, não, não é matemática no dia a dia.
Para encontrar o vetor.
Ai, claro, e agora vamos ver. O que é o vetor? Espera, que eu ali fiquei com o carro parado, eu vou precisar, vou chamar o vetor.
Estou a brincar. Mas sim, mas ajuda muito nisso, e depois ajuda de um ponto de vista de comunicação. Porque a verdade é que a impro tem algumas regras. Sempre tu vês uma cena, bom, agora vou estar aqui a dar os segredos, mas sempre tu vês uma cena, tens um contexto inicial, tens um ato de fala, que é o que vai fazer surgir a magia, e tens que fazer uma conclusão, tem que fazer uma moral da história. Portanto, tem que sempre haver essa estrutura. Além disso, há outras coisas que nós podemos fazer, há estatutos. Portanto, se eu percebo que tu és um estatuto mais alto, eu tenho que imediatamente me adaptar ao teu estatuto, não é? Porque, e há outra coisa que é a regra mais engraçada do improviso, que é sim e. Se eu te propuser que a tua t-shirt é rosa, tu tens de dizer sim, é rosa, não é, não interessa, mas tu deixas aquilo que estás a pensar e portanto crias um mundo imaginário. Olha, sim, tu na verdade agora és um homem. Epá, não interessa o teu nome, não interessa nada. Se eu agora te chamei António, tu és o António. Então tu vais fazer que és o António. E começas a falar assim, o António afinal estava bêbado. E então tu acabas por entrar em personagens. Mas os ensaios é treinar
personagens
muito,
diferentes, ou seja,
muitos contextos. É contextos diferentes, atos de fala diferentes, muitos estatutos diferentes, e nós adaptarmos. Quanto melhor a nossa energia, melhor é o espetáculo. Agora que eu já gosto do André, os nossos teatros são brutais.
Já lidas com ele, não é?
Já. Ela teve de me adotar. Eu durmo lá numa casota que ela tem dentro de casa.
Em Caselas, porque é mais perto.
Porque, olha, Caselas é uma boa zona para teres para habitares, uma casota em Caselas, upa, upa.
Sim. E o Caselas também está cada vez melhor. O café, o restaurante, claro. E as festas fazem umas animações.
É tudo por causa dos Utopia.
E pois, eu sabia.
Se vocês quiserem, é que tem tudo. Tem dança, tem ciclismo, tem teatro, tem boa comida.
Foi onde eu aprendi a andar de bicicleta, esqueceste?
Não foi? Foi
em Caselas. Querem... Foi o Caselas que tem aquele grupo.
Sim, só um funny fact sobre o Caselas Futebol Clube: eles têm isso tudo, não têm futebol.
Não têm futebol.
Pá, pois não. Pois
não têm futebol. O futebol desapareceu. Houve uma tentativa de agora reavivar um sítio para o futebol. Mas já ninguém quer saber do futebol, pessoal.
Já querem saber do teatro.
Caselas é só teatro. Vão lá ver o teatro.
Ah, não digas que é só isso, depois eles ouvem ter
despejo. E a dança, e o karatê, e o ciclismo.
Yoga. Sim,
e
o yoga. Sim.
Até, como é que é a reação dos miúdos? Especialmente dos miúdos adultos, claro que podemos ter tudo. Mas os miúdos, como é que reagem a isto?
A experiência que nós temos tido com os miúdos é muito positiva. E o primeiro começa logo com a primeira interação. Quando nós pedimos para alguém que se voluntaria para ser entrevistado, é centenas de mãos no ar. É ao contrário dos adultos, que são todos muito mais retraídos. E então temos quase de obrigar alguém a voluntariar-se. Os miúdos não, estão logo muito disponíveis, e depois tu sentes muita energia deles. Eles rapidamente demonstram se estão muito excitados, são muito calmos, e nós conseguimos ler muito bem essa energia, e com base nisso também conseguimos brincar. Depois é o feedback. O feedback, como toda a gente sabe, as crianças são muito puras na forma como transmitem a sua opinião. E eles, quando gostam, gostam. Quando não gostam, também vêm-nos dizer isso. E tem sido uma experiência extremamente enriquecedora. no final de cada espetáculo as crianças virem falar connosco a dizer que adoraram ver-se no palco. Ei, acho muito bom, não sei o quê. Eu realmente aí acredito. Os adultos não, como vêm dizer isso.
Então vá, tenho um desafio aqui. Na vossa próxima resposta.
Ok.
Okay? Vocês têm que acrescentar o roto ao nu.
O que diz o roto ao nu?
O que diz, exatamente. O que diz ao roto ao nu.
Ok. Okay. Então, acabamos de falar uma frase e dizemos sempre o que diz o roto.
Não. Tu, na tua resposta, tem que fazer sentido esta frase.
Ok.
Ok. O que é que tu preferes, então, fazer teatro para as crianças ou para os adultos? Estavas aqui a dizer tu ou tu, um dos dois.
Quer dizer, eu vou sem problema. Fazer o espetáculo com as crianças ensina-nos a trabalhar muito mais os silêncios. Muito mais os silêncios, porque se eu fizer um silêncio é sempre awkward. E portanto, tu vais tomar atenção imediata. Portanto, trabalhamos muito os silêncios e depois trabalhamos muito a caracterização da personagem, vai quase ao ridículo. Mas isso é o que faz a pessoa rir. E faz rir as crianças, porque o Spare of Attention de uma criança ou de um adulto é diferente. Então nós temos que exagerar muito mais para manter a criança engaged. E depois vamos fazer isto com os adultos. Estou aqui a pensar como é que vai dar. Vou fazer isto com os adultos. Estou aqui a fazer isto com os adultos. E eu digo-vos: olha, é assim, vocês agora, as crianças tomam mais atenção do que vocês. Ah, isso diz o
Rafael. Pronto, isto é para levantar um bocadinho o véu. Para se forem às peças, no início da peça, põe-se umas frasezinhas, não é?
Exatamente.
Diante o tema da peça, isto o Sandro não sabia, foi eu que disse, pronto. E eu fiz a dos vizinhos e a outra, e a da revista.
E a da
pronto,
revista.
A dos vizinhos foi mais aliciante, não é? Porque nós dissemos tudo o que queríamos dizer aos vizinhos. Tal. E acho que é uma parte muito engraçada, porque vocês fazem ali uma dinâmica, sim, que estão no meio e vão ao pote tirar as folhas e aí os papelinhos, e aí é um real improviso.
Só para dar contexto o que a Carla está a falar, é quando começa a espetáculo, vocês têm que escrever frases sobre o tema. Por exemplo, o que é que vocês querem dizer aos vossos vizinhos? Se tivesses a falar com o teu vizinho e ele não sabe quem é que mandou a mensagem. Claro que houve ali pessoas que mandaram umas ariscas.
Exato. Umas mensagens subliminares, ou mesmo diretas.
Não, muito diretas. E agora está na revista. Nós, na verdade, não estamos a pedir. Os
mudaram.
É diferente. Portanto, os espetáculos, sim, acabam sempre por todos.
Certo, são todos diferentes.
As cenas são diferentes e, portanto, na revista não temos.
Sim, mas temos também algo com frases, mas não vamos dizer. Quem quiser ver, tem de ir.
Então, por falares nisso, e porquê? Sim. Então lá está, Sofia, primeiro. A tua boa frase é: no tempo da Maria Cachucha.
Ah, okay. Isso é fácil. Okay.
Vais ter que me dizer o que é que se espera em 2025 de vocês.
O que é que se espera? Muito, porque nós começamos com um grupo de 6 atores, depois houveram mudanças no elenco, pessoas que desistiram, e o que é normal, pessoas novas que entraram. Entretanto, nós começamos a fazer mais shows, começamos a fazer um show de vez em quando, depois começamos a fazer um por mês, depois dois por mês, e agora o que nós queremos é continuar a fazer mais shows, principalmente no início do ano já temos algumas datas agendadas, depois já vão-nos conseguir ver os nossos shows nas maiores bilheteiras, Ticketline, Odisseias, vão poder ver lá o Zootopia e vão poder comprar os bilhetes, e pronto, isso era uma coisa que no tempo da Maria Cachucha não existia.
Não acontecia.
Agora é possível com as novas tecnologias. Muito bem. Oi. Sofia, André, muito obrigado por estarem aqui
para
falarem do projeto Utopia. Que agora vamos trocar e temos a Mariana e o Pedro para entrar, que também já participaram neste projeto da Utopia e daqui da escola. E eles vão-nos falar aqui um bocadinho mais do projeto que têm agora em cena durante o mês de dezembro. Eles são o Impromix, ou seja, a base é um bocadinho também parecida de improvisação também. Certo, Pedro?
Espera aí que eu me distraí.
Ah, distraí-te.
Eu posso falar sem isso?
Não, é melhor falares com isso, para nos ouvires bem.
Eu odeio me ouvir.
Não faz mal, faz parte. Bem-vindo à rádio. É a tua primeira vez na rádio?
Não.
Então pronto.
Mas então como é que é?
De onde é que vem este nome Impromix?
Epa. O Impromix vem da ideia de impro, que vem de improviso. Foi uma parte genial que a gente bolou aí. E o mix vem de mistura, então vem de ver pessoas que já passaram pelo grupo. O grupo também nasceu como um grupo de ensaios, não era um grupo de espetáculos. E aí ficou em ImproMix.
Há quanto tempo é que tu já fazes parte do grupo? Tu foste um dos fundadores? Não, a Mariana sei que foi um dos...
Não, foi o Pedro.
Foi o Pedro, que foi um
O grupo nasceu em 2022, em janeiro começou a ensaiar. O nome atual nasceu em novembro de 2022. Uhum. Então a gente fez 2 anos e a gente está ficando velho.
Velhíssimos, né? Velhíssimos. A ver pelas vossas caras, são velhíssimos. Velho. E que tipo de peças é que vocês têm?
A gente só faz improviso. E acho eu que sempre vai ser isso.
Sim, mas nós temos dois tipos de espetáculo, vá. O que nós fazemos, nós temos o nosso regular, que nós fazemos em espaços mais pequenos, espaços culturais. Como a Sofia e o André fazemos assim vários jogos também, mas agora vamos ter um novo, que é um longo formato pela primeira vez, em que vamos contar 3 histórias do início ao fim. O espetáculo inteiro.
Mas sempre
é um
improviso.
Jogo. Sempre, sempre.
Muito bem. Isso é um grande. E são todos iguais ou também são alimentar do que vem o público?
Claro.
Falam um
o improviso é sempre
o improviso
do,
é sempre a...
do público.
Certo. Onde é que vocês se inspiram? Para fazer isso, é que são 3 histórias, né?
Na já não... vida.
É bom, né? É. A vida inspira-nos em muita coisa todos os dias, né?
É verdade. Na vida e o que não se faz na vida também.
Ai, conta-me. Conta-me tu. O que é que não. Que é que conta o que é que tu querias fazer?
Pois
que não...
olha, eu ia dizer isso. O que tu querias fazer e não consegues,
não
é? Ou o que tu sonhas fazer, não é?
Normalmente as pessoas dizem que eu sou muito normal. Seja lá o que isso quer dizer. Então no improviso é quando eu sou tudo menos isso.
Ótimo.
Pronto, ótimo. É isso mesmo.
Como é que surgiu aqui a vossa carreira aqui de ator e de trabalharem com o improviso, que é um teatro um bocadinho diferente do teatro que tens tudo estruturado, tudo, as falas todas direitinhas?
Sim, eu acho que nós temos 2 caminhos totalmente diferentes. Os dois somos formados em teatro, mas o Pedro eu acho que já nasceu para isto. Eu vim parar aqui
porque és normal.
À tua.
Porque és normal. Né?
É, eu sou mais de texto, de teatro de texto, e eu conheci o Pedro completamente à toa. Por acaso foi por causa do Got Talent.
Belém, pronto.
Foi um date.
Ah, foi um date? Yeah. Mas só estavas tu no date e ela não.
Ela não foi.
Eu não sabia que era um date.
Tu não foste informada. Ele foi com um date, tu foi como um café entre colegas.
Exatamente, exatamente.
Yeah.
Até como é que surge?
O quê?
O teatro na tua vida.
O date.
O date.
O date surge do Tinder, né? E o teatro.
É mentira.
Ele vive um bocadinho da maionese, parece-me.
Completamente.
O teatro eu fui obrigado a fazer em 2012 na escola, no Brasil. E aí eu gostei.
E depois.
Mas como é que foi para um improviso?
Improviso é porque eu não gosto de decorar texto.
Pois.
É muito chato.
É uma boa forma de, né?
Encarar as coisas.
Se não gostas, não, mas gostas de fazer uma coisa e gostas de fazer. Né? Yeah. Tens de fugir.
Não tenho paciência nenhuma para decorar texto.
Então, e vocês vão estar em palco. O ImproMix vai ter a cena com inserir o título. Certo? Ou seja, não estou a faltar a inserir o título. Chama-se mesmo inserir
pois
o título.
Pois, já me perguntaram sobre isso, mas não. Chama-se inserir título porque o público é que vai inserir o título de cada cena.
Fez-te aqui uma.
Também não tinhas percebido, é isso?
Não, ele não. Só O Pedro só chegou lá agora também, porque a Mariana explicou. Vocês estão em palco no Teatro Bocage durante dezembro. As pessoas vão ouvir, ainda podem ir no dia 21 e no dia 22. No dia 21 às 9 da noite, no dia 22 às 16. Então, estas 3 cenas e vão colocar o nome. Falem-nos um bocadinho mais dessa vossa peça.
Do espetáculo?
Sim.
Não, tô brincando. Basicamente o público chega lá e eles têm que escrever um tema. No caso vai ser natalício, então os espetáculos vão ser boring.
Não, tô brincando.
Não necessariamente. Vai ser esse tema de Natal. E depois eles também escrevem um desafio. Esse desafio é uma coisa que a gente faz durante as cenas e a gente nunca sabe qual vai ser. E o espetáculo é completamente novo e vai ser posto à prova por um público.
Então, desafio: ceia de Natal.
Não
se
é isso,
o título
não é
fosse
isso.
Ceia de Natal.
Ceia de Natal. Não... É possível.
Yeah, pode ser. Mas você quer que eu faça uma cena?
Sim, pode fazer.
Completamente impossível, mas eu posso fazer. Amor, a ceia de Natal hoje, esse ano, não vai ter.
Não vai?
Não.
Então?
Eu fui demitido.
E agora? É que eu já comprei o bacalhau.
Com que dinheiro, amor?
Com o meu.
É.
É que eu estava a contar com o teu que íamos dividir as despesas.
Você fica jogando na minha cara que você tem emprego, né?
Não, desculpa, tens razão. Se calhar eu vou voltar, vou devolver metade do bacalhau. Mas é, também não vais poder comer.
Tá bem, esse ano a gente come metade da metade do
não,
bacalhau.
Não, eu como metade, tu?
Tá bem, então eu não como nada. E tu também aproveita e fica com os nossos filhos.
Eu acho muito, sim, dividimos.
E eu vou fumar um cigarro.
Uhum. E vais voltar?
Não sei.
Pronto.
Foi assim. E fica no ar, fica no ar se vai
fica
voltar
no ar,
ou não.
Se vai voltar ou não. Temos que ir dia 21 e 22 ver se voltaram.
Dizem que ele volta.
É?
Ah, dizem que ele volta. Ah,
não é ele tem mesmo de voltar. Porquê? Porque eu não contei, mas nós vamos contar três histórias de três personagens diferentes.
Uhum.
Cada uma delas tem a sua história. Vamos seguir a história dessas três, que no fim vão se juntar. Sabe-se lá como.
Pronto.
E acaba assim.
Ok, então vai acabar por haver.
Pode
a
ser
ceia.
Que o... Sim, pode ser que ele volte.
É. Nem que não vai. Seja no dia de Natal. Não passa na ceia, vem no dia 25.
Exato.
Eu acho que ele volta.
Magrinho.
Depende do cigarro também.
Do tipo de cigarro que é.
Se
né?
o cigarro é bom.
Pois.
Para que voltar?
Exato.
Pronto, e foi assim a cena de improviso.
Exatamente, obrigado por estarem aqui na
Obrigada.
Rádio Play. Votos de muito sucesso para o Impromix e para o vosso espetáculo e também para a Utopia. Obrigado por estarem presentes. Os nossos fregueses, vejam,
Vão
por favor.
Ver.
Teatro Bocage.
Dia 21 às 21 e dia 22 às 16.
Agora é. É bem fixe,
mas 16, 4 vitórias.
Às 16, não são 16.
Então,
dia
23.
Foi bonito. Eu acho que devíamos fazer aqui um 3, 2, 1.
Impromix ou Utopia?
Se calhar os dois.
Podem fazer os dois.
Juntamos.
Juntem-se, os quatro.
É que nós temos uma coisa que é sempre em no início de cada cena: gritamos 3, 2, 1 e o nome do grupo.
Então vá.
Não se esqueçam, é que isto vai intuir.
Sim.
Baixamos já ali, já baixamos.
Fazemos mais, nós vamos sussurrar.
Então vá. Não precisamos sussurrar, mas vá.
Quem é que entra? Pera, quem é que vem primeiro? Impromisso?
Quem quiser?
Utopia, vá. Então vá.
3, 2, 1, Utopia!
Nossa.
Eu pensava que eram os dois.
Até
eu
estou...
Agora vamos fazer um 3, 2, 1 e Impromix, então não é?
3, 2, 1 e Impromix!
E agora faz um terceiro com os dois ao mesmo
tempo. Olha, até temos palmas e tudo, muito bem.
3, 2, 1, Utopia!
Não eram os dois.
Não eram os dois.
Eles foram comigo. Está tudo bem. Eles já são muito
pita. Está tudo bem. Obrigada.
Obrigada a todos.
Não, devíamos terminar 3, 2, 1 com Rádio Freguesia do Blaise.
Boa lá.
Sabia, tu estás a ver.
Rádio Freguesia
do
Blaise. Rádio Freguesia do Blaise.
3, 2, 1, Rádio Freguesia do Blaise.
Obrigado. Voltamos já a seguir com
o Guru das Viagens. Beijinhos.
Beijinhos.
Hoje é um bom dia, sim. Hoje é um bom dia.
E foram giras as fotos e não só, foi muito giro este espaço de improviso.
Estava a falar das fotos que tirámos agora.
Estavas a falar das fotos que tirámos com eles. Eu estou a dizer que não foi só as fotos.
Estava a perceber. Eu sei o que é que isto tem a ver com o Guru da Viagem.
Nada, eu estou a fazer a continuação do que estava a dar antes. Da cena anterior.
Sabes que houve um separador aqui antes de
certo. Eu sei que houve, estou a fazer só a introdução. Para as pessoas não se esquecerem do que é que ouviram antes do separador. Olha agora.
Sim, já estou tudo perdido. Ora bem-vindos, vamos viajar hoje até.
Não sei.
Diz-nos
tu.
Um sítio onde eu fui recentemente.
Ah, que é? Tu viajas tanto que
eu
a gente
sei,
já se perdeu.
Vamos à capital da República Checa, ou Chequia, como se diz. Chequia. Vamos até Praga.
És uma boa praga. Não.
E tinha de mandar.
Olha agora.
Mandar.
Desisto.
Continua lá, vá, com as questões, desculpa.
Não queres?
Não, quer.
Fui agora recentemente com a família. É uma das cidades mais giras que visitei. Foi com grande amor também que vi toda a cidade. Podes fazer uma visita ainda 2, 4, 6 dias. Eu depois aproveitei, visitei mais algumas cidades do país. Mas Praga é muito gira de admirar. Tem um rio que separa a cidade. É uma cidade muito antiga. Tem a Praça Velha e tem lá um relógio astronómico medieval, lindíssimo, que à hora certa toda a gente para ver ele a marcar as horas. É muito giro, lá os mostradores e tudo a passear. Tem o maior castelo do mundo, aquilo perde-se horas a visitar. E uma das partes do castelo, para além da torre, podes ir lá acima, etc., tem umas casinhas tipo goblet, sabes? Aqueles anõezinhos. É preciso, muito antigo, muitas giras coloridas, vermelhas, verdes. Então é muito giro também para se visitar. Tem a icónica Ponte Carlos, que é uma ponte medieval super antiga, que pelo que soube foi desviada parcialmente da rota há uns anos atrás, e então não sei porquê, soube parcialmente da coisa. E é mesmo uma cidade super apaixonante. É super fácil de viajar, ou seja, são 2 horas e pouca de avião. Há várias companhias a voar para lá, incluindo a portuguesa TAP. Também há hotéis a dar com pau. Há Airbnbs, é muito fácil de se visitar porque é toda plana, exceto a parte do castelo que tem que se andar um pouco mais para cima, né? Mas para quem vai em família, com um carrinho de bebê, etc., é super fácil de navegar, super fácil de visitar. Tem vários pontos, nós contamos para aí umas 9 ou 10 pontos, cada uma delas diferente. Muito fácil de navegar, tem metro, tem autocarros, tem tudo. Nós do aeroporto para o centro da cidade fomos facilmente de Uber.
Foste com a criança da família, né?
Fui com a criança da família, claro. Tem autocarros, tens várias coisas. Quando visitar, aí é que depende do que é que tu queres ver. Porque neste momento estão ainda os mercados de Natal. Que toda aquela zona, imagina, a cidade é muito, o centro da cidade ainda é muito medievalista. Medieval, ainda é muito do tempo medieval. Tem prédios históricos muito, muito lindos. E então aquilo misturado com as árvores de Natal, com tudo isso, fica giríssimo.
Fica lindo. Boa.
Na primavera e no verão também é muito bom, porque eles têm parques gigantes para se visitar, para ver o pôr do sol. Ou seja, é uma boa forma de fazer um city break.
Seja verão ou inverno.
Tantos. Agora, no inverno tem que estar preparado, que pode nevar e é um bocado frio. Ou seja, pois. Eu fui em novembro e já estava 1 grau em alguns dias. 1 grau. Pronto. Por isso é assim, na primavera é mais descontraído, consegues ver a cidade e mais tempo. Porque depois no inverno também escurece mais cedo, às 4 da tarde já não consegues ver muito mais. Mas o centro da cidade não continua.
E que língua é que se fala?
É checo. E não tem euro, sabes? Eles ainda têm também a moeda checa, que é deles, não sei. Não, eu, espera, vou-me lembrar. Não me lembro, mas vou-me lembrar. Vou-me lembrar. É krona? Não me recordo. Ou seja, para quem está habituado aos euros, tens ali uma adaptaçãozinha, mas é fácil. Pá, e tens muitas coisas para visitar. Tens cruzeiros para fazer no rio. Podes jantar no cruzeiro também.
E falam inglês?
Dá sim, para sim, sim, não. Olha, sim, eu estive lá e comunicaste. Comuniquei em inglês com facilidade, tanto nos restaurantes, nos cafés, em todo lado. Não tive nenhum problema. E mesmo quando saí do centro de Praga e que fui visitar também, não havia qualquer problema. A comida. Adorei a comida, sabem que comida é sempre bom. Mas a comida é um misto dali da alemã, da austríaca, um bocadinho da deles também. E bebem muita cerveja também.
Olha.
E bebem uma cerveja que é. Olha as bêbadas.
Eu não gosto, não gosto. Prefiro vinho.
Mas eles têm uma coisa que é engraçado. Para nós olhamos para aquilo, tipo, mandamos aquilo para trás. Que é cerveja com. A tradução seria cerveja com nata. Imagina, não é nata, mas é.
A espuma é muito alta.
É tipo aquela do Harry Potter.
Não me lembro da do Harry Potter.
É com manteiga, acho.
Não. Aquilo é. Não. É uma cerveja normalíssima. Não. Só que. Imagina uma caneca grande, daquelas canecas tipo.
Sim, mas
alemão,
tem
etc.
Uma gola muito alta, não é?
A gola é mais de metade do copo, ou metade pelo menos,
sempre
é espuma.
Espuma.
Eles, o que é que eles fazem? Eles fazem isso como tradição de começar o jantar assim, quase para superar a espuma. Não, eles bebem muito com espuma e depois têm um bocadinho da cerveja e depois sim, bebem vinhos ou etc. Ou então tens a cerveja normal, sempre com mais espuma, mas não tão espuma. Não, é o dobro. Isso é uma cerveja normal, que tem espuma.
Tem imensa espuma.
Mas estas espumas. uma com nata. Com nata, a tradução lá está, como estava a dizer, a nata é então muito mais espuma. Depois tem algumas coisas interessantes. Já ouviram falar da Casa Dançante?
Não.
Há uma casa muito conhecida de um arquiteto. Não, não se mexe, mas ela parece estar toda torta.
Ah,
ou seja, é um edifício assim em vidro, meio torto, e é chamado a Casa Dançante. E é uma das coisas que as pessoas mais visitam para visitar lá. Tens várias igrejas. Tens também o mural, o muro de Lennon, ou seja, nós pensamos, ah, porquê, etc. O John Lennon esteve lá. Não, só pintaram e era algo que eles gostavam muito naquela altura.
E o que é que tu gostaste mais?
A própria arquitetura da própria cidade. Ou seja, parece que estás envolvido outra vez no tempo medieval. Isso foi o que eu gostei mais. É muito gira. E a Ponte Carlos, que é a tal ponte antiga, tem várias estatuetas, tem várias estátuas ao longo da ponte. E é só para carros. Ou seja, toda essa cidade velha acho lindíssima. A comida, lá está, como disse. Foi o que eu mais gostei e eu recomendo às pessoas visitarem, porque vale muito a pena. Tem vários museus. Tem também o Museu da Cidade, a biblioteca. Tem lá uma coisa, lá está, Instagram. Tem uma fila enorme que eu fiz, é para o Instagram. Eu saltei a fila porque imagina, uma torre infinita de livros. Está engraçado, ok? Dão fotos giras. Há pessoas a esperar meia hora para tirar a foto. Eu não, saltei a fila e tirei atrás e está feito. Mas, como estava a dizer, tem muito giro, tem muitos jardins que se podem visitar, apanhar sol, estar a visitar as fontes, estar a visitar tudo aquilo. Se me perguntarem se é caro ou é barato, não é muito caro. Diria que as refeições estavam na média portuguesa até. Tens coisas mais baratas, menos caras, etc. Fiz vários restaurantes que estavam incluídos em roteiros e outros não, até porque eu gosto de ir às tascas. E mesmo as tascas, por 10 euros, 15 euros, depende do que é que comes, tens. Oh, e agora estou a olhar para ele, estou aqui a visualizar o joelho de porco. É muito bom.
Ah, pois é
influência,
tradicional.
Foi influência alemã também.
Sim.
Pronto. Por isso, é uma das minhas sugestões. Também, se quiserem sair de lá, ir para o norte, uma outra cidade para visitar que tem género as nossas. A água que sai do chão, como é que se chamam as fontes? As termas. As termas. Não é furnas. Estavam a pensar das furnas. Isso não é furna.
Água que sai do chão. Está bem.
Pronto. Estava-me aqui a falhar a palavra, mas é água que sai. E sai a 70 graus.
Uau.
E bebes daquilo? Bebei, claro que bebi, provei, é horrível.
Bebes a 70 graus, não tens de deixar arrefecer.
Claro, deixas de arrefecer um bocadinho, mas bebes aquilo.
70 graus?
É super quente. Sim, isso
é
água, assim.
A água ferve a 100, por isso. Pronto. Quando fazes o chá é a 100 graus.
É a 100, olha que engraçado. Não sabia, não me lembrava. Sabia lá, porque já dei ciências há muitos anos. Mas pronto.
Pronto.
Isto é a minha sugestão de dezembro,
de
que ainda dá para ir em janeiro, em fevereiro também. Vão apanhar frio, né? Vão apanhar neve. Ou então para preparar agora para.
Ou seja, é a nossa primavera. É a tua última sugestão do ano.
É.
2024.
Este foi o nosso último programa deste ano.
Ah.
O segundo e último.
É verdade.
Já este estamos. Ano. Mas para que horror dizer-se exatamente? Eu estava a pensar o mesmo. A nossa produtora disse logo
deste
que
ano. Deste
que
ano.
Segundo e último para
este ano civil. Deste ano civil.
Porque
é o ano letivo e nós funcionamos mais com o ano letivo, porque começamos em setembro, em julho e agosto não há.
Nós quem?
Nós, a rádio. Julho e agosto quase nunca há assim programas.
É pois, porque é as férias.
É as férias. Por isso, para quem for.
Olha, vamos dizer já boas férias.
É, sim. Boas festas.
Boas festas,
bom Natal, bom Ano Novo. Aproveitem e pronto, e depois não se esqueçam que em janeiro começa a dieta.
E nós voltamos.
Ai, que vontade, olha, ouve lá, nós voltamos.
E nós voltamos.
É pena os nossos ouvintes não terem a ver a cara da Diana com ela a dizer nós voltamos.
Não, tipo, ela tem que aprender a ser pouca de face.
É verdade.
E não está a aprender.
Mas é que até janeiro há muita coisa ainda para fazer.
Imagina tu, ela imagina. Ai, mas tinha para gastar.
Não, o pior é que é mesmo.
Trabalhos.
Olha.
Pronto, e com esta vamos dizer boas festas, um bom ano e até 2025. Janeiro. Sim? Hã? Queres dar alguma coisa?
Não. Olha, despede das pessoas.
Despede.
Beijinhos
até
2025.
Até bom ano.
Bom ano.
Hoje é um bom dia, sim, hoje é um bom dia.
Hoje é um bom dia com
Carla Figueiredo,
Diana Figueiredo
e Sérgio Bernardo.